consumidor das lojas 100.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Bolsa opera em alta após tombo histórico de mais de 12% na segunda-feira. Já o dólar está em baixa na casa dos R$ 4,65, após subir quase 2% ontem. Jair Bolsonaro afirma que questão do coronavírus não é isso tudo e se trata muito mais de uma fantasia propagada pela mídia. Em evento em Miami, nos Estados Unidos, o presidente ainda disse que a imprensa conseguiu criar uma crise com a queda no preço do petróleo ao comentar as fortes quedas nas bolsas mundiais registradas nesta segunda-feira. Rio Grande do Sul tem primeiro caso confirmado de coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, com este registro e outros novos 5 casos que não foram contabilizados no Rio de Janeiro pelo Ministério da Saúde, o número de infectados no Brasil pode subir para 31. Produção industrial brasileira cresce 0,9% em janeiro e interrompe sequência de 2 quedas consecutivas. Segundo o IBGE, este foi o melhor resultado para o mês desde 2017. Justiça do Paraguai nega prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho e irmão dele, o Roberto de Assis. Com isso, os ex-jogadores continuam em um centro de detenção em Assunção, enquanto o processo criminal tramita. Agora são 4 horas e 2 minutos. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, visita Cuiabá para definir metas para o Conselho da Amazônia. Sobre isso, a gente conversa então com a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também para quem acompanha a gente. O presidente em exercício, ele está fazendo um giro nos estados ali da região da Amazônia Legal, exatamente para ouvir os governadores. Eles reclamaram que não vão fazer parte do chamado Conselho da Amazônia, que tem a sua primeira reunião no próximo dia 25 agora de março. Então, para evitar criar confusão, o presidente em exercício, ele já avisou, olha, os governadores, eles terão um papel primordial na discussão das metas, das prioridades. Por isso, apesar deles não fazerem parte do Conselho da Amazônia, vão ter sim voz ativa, vão poder opinar e vão dar a contribuição para tentar resolver problemas importantes, como de grilagem, desmatamento e também combate às queimadas. Mourão está hoje lá no Mato Grosso, depois vai para Rondônia e Acre. Ele já esteve em Roraima, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. Está faltando apenas o estado de Tocantins, que a viagem ainda vai ser marcada.
Luciana, falando agora sobre o coronavírus, você pode atualizar para a gente a situação? Aí no Distrito Federal parece que tem uma pessoa em estado grave, não é isso?
É, tem uma paciente internada desde o último dia 4 num hospital de referência aqui do Distrito Federal. Ela está com uma dificuldade, ela está com dificuldade respiratória, está respirando por aparelhos. Tinha doenças pré-existentes, por isso o caso está sendo, evolui de uma forma mais grave, e o grande problema era o marido dela. O marido dela, os dois viajaram para o Reino Unido e para a Suíça no final de fevereiro. Ela retornou com os sintomas, procurou um hospital particular e foi transferida para esse hospital público, onde está internada até hoje. O problema é que o marido dela vinha se recusando a fazer os exames, a fazer o teste para o coronavírus. Houve, então, um pedido aqui do governo do Distrito Federal à Justiça para que ele fosse obrigado a fazer esses exames. Ele fez os exames ontem, a Justiça aqui do Distrito Federal determinou o seguinte: ele deve ficar, então, em isolamento residencial para evitar qualquer tipo de contágio até que saiam os resultados dos exames. A expectativa é de que esses exames, os resultados, saiam amanhã. Isso tudo para evitar um maior número de contaminação aqui no Distrito Federal, levando-se em consideração que, segundo as autoridades, é grande o risco dele estar contaminado, uma vez que ele visitava a mulher com uma certa frequência na UTI desse hospital privado aqui de Brasília. Vale ressaltar também que ontem o Ministério da Saúde deixou muito claro que essa questão de transferência da rede privada para a rede pública, isso não é normal, não, e não deve acontecer. Não quis comentar o caso aqui do Distrito Federal, mas o Ministério da Saúde lembrou que os hospitais da rede privada, eles precisam estar preparados para atender, sim, aos casos de coronavírus, mesmo os mais graves.
Está bem, Luciana, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta ao longo da programação. E a produção industrial cresceu 0,9% em janeiro e interrompeu uma sequência de duas quedas consecutivas. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A produção da indústria brasileira começou, abriu o ano de 2020 em alta. Taxa de 0,9% em relação a dezembro do ano passado. Foi o melhor janeiro para a indústria desde 2017. Além disso, a produção da indústria nacional apresentou a primeira taxa positiva depois de dois meses em queda. Perdeu mais de 2% em novembro e dezembro e agora recuperou parte dessa perda, 0,9%. Os destaques agora no mês de janeiro foram bens de capital, segmento de bens de capital para a agricultura, para a própria indústria e também para o setor de transportes e os bens intermediários, que representam quase 60% da produção da indústria. No entanto, esse resultado positivo, o setor industrial precisa ser relativizado, segundo o economista da casa do IBGE, André Macedo. Segundo ele, embora seja um resultado positivo, com uma difusão, um espalhamento de crescimento, 17 dos 26 ramos, melhor desempenho desde abril do ano passado, as demais comparações são ruins, são negativos. O saldo ainda é negativo. Média móvel trimestral, fechamento dos últimos 12 meses, acumulado do ano, é claro, e também o resultado relativo a janeiro do ano passado. Na comparação janeiro deste ano com janeiro do ano passado, houve uma queda de 0,9%. Olha que em janeiro do ano passado, a indústria já tinha caído em relação a janeiro de 2018. E ainda tem aí pela frente, no horizonte, um impacto negativo, ressalta André Macedo, que o coronavírus vai promover no setor industrial nacional.
Feito, ele não é observado, a gente não consegue observar no resultado desse mês. É claro que todo e qualquer situação, fator que venha afetar o comércio internacional, ele vai trazer problemas para a produção doméstica, seja pelo abastecimento em termos de insumos para a produção do bem final no Brasil, e também pode de alguma forma trazer dificuldades para a colocação dos produtos no mercado internacional. Não sabemos em que medida isso vai afetar a produção doméstica, quando isso vai alcançar, e sim, e precisamos de fato esperar as informações dos meses seguintes para ter um entendimento dos efeitos do coronavírus sobre a indústria local.
Aí, então, o economista do IBGE, André Macedo: coronavírus vai afetar a indústria, a economia brasileira, basicamente em duas frentes. Já estão faltando insumos matérias-primas para a produção de elétrons eletrônicos. Esse material vem normalmente da China e de seus vizinhos, férias coletivas em algumas unidades fabris aqui do Brasil, ou seja, faltarão produtos para a fabricação de outros produtos aqui no Brasil e também vai haver um pouco mais de dificuldade na exportação de produtos da indústria brasileira, uma vez que a China vai demandar menos, o mundo vai demandar menos, a economia mundial vai desacelerar, crescer menos e aí não há para onde fugir, não há para onde desovar, vender essa produção local. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
Agora são 4:10 e nós vamos aos Estados Unidos com o Rodrigo Constantino, que traz os detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro ao país. Rodrigo, muito boa tarde. Quais são os destaques deste último dia de visita de Bolsonaro nos Estados Unidos? Boa tarde.
Exatamente. Alô, alô. Pronto, desculpa. O presidente falou mais cedo no Fórum das Américas, que é um evento realizado pelo empresário Mário Garneiro, para cerca de 250 empresários, e falou sobre a necessidade de estreitar os laços entre os dois países, falou que o Brasil tem muito potencial, muitos recursos naturais, turismo inexplorado, que é preciso ter mais intercâmbio e mais investimentos no país, e que para isso é preciso ter um ambiente mais amigável para os negócios. Ele falou que se inspira muito no próprio modelo americano. Ele recebeu também uma homenagem ali, a chave da cidade pelo prefeito de Miami, um evento simbólico para reconhecer a proximidade entre o governo federal do Brasil e a Flórida, que mal ou bem conta com 400 mil brasileiros, né? E também destacou a importância de ter um ministério técnico, que ele é apenas o capitão, que não conhece tanto das áreas, mas colocou gente que domina as suas respectivas funções e que ele cobra resultados de interesse nacional, né? Diz que isso é muito importante para diferenciar dos governos anteriores, que tinham divisões ministeriais com base em feudos partidários e que isso era o principal fator de corrupção também. Bolsonaro destacou ainda a importância de seguir com a agenda de reformas. Falou da reforma tributária, que visa a simplificar, uma vez que agora não está em cogitação reduzir os tributos no Brasil, a carga tributária, mas pelo menos simplificar para melhorar o ambiente de negócios, e também a reforma administrativa, frisando que é daqui para frente, ou seja, não mexe em direitos adquiridos. Isso é uma questão sensível, porque vamos lembrar que o presidente vem postergando toda semana o envio dessa reforma administrativa com medo de manifestações contrárias, daquilo que aconteceu no Chile, por exemplo. Então, até hoje, o governo não enviou a reforma administrativa com medo da repercussão negativa por mexer justamente na carreira do serviço público.
Constantino, muito obrigada pelas informações. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira ter provas de que houve fraude nas eleições de 2018. Sobre este assunto, eu converso agora com o Vinícius Moura, que traz os desdobramentos da fala do presidente. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores e ouvintes aqui do Jovem Pan. Agora, pois é, essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível fraude nas eleições de 2018 tem provocado as mais diversas reações. Eu conversei agora há pouco com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo, que explicou que uma possível comprovação de fraude nas eleições de 2018 não mudaria o resultado da apuração. O presidente Bolsonaro declarou que essa possível fraude, ele teria até a comprovação, teria provas e que ele apresentaria essas provas brevemente, que ele acredita que venceu a eleição em primeiro turno. Segundo Alberto Luiz Rolo, do ponto de vista eleitoral, todos os prazos para qualquer tipo de ação que possa atingir a eleição já foram ultrapassados.
A legislação, a lei, dá e quer dar estabilidade para os mandatos. Então, ainda que isso fosse verdade, nessa altura do tempo, passado aí um ano e tantos meses do exercício do mandato, já não seria mais possível qualquer tipo de providência.
Pois é, e mesmo com esses prazos eleitorais excedidos para uma contestação, portanto, desse processo eleitoral de 2018, Alberto Luiz Rolo lembrou que o presidente Jair Bolsonaro, caso tenha, de fato, essas provas, que ele pode entrar com uma ação criminal contra os responsáveis por essa fraude. O advogado ressaltou, no entanto, que a afirmação do presidente, ainda sem apresentar provas, é grave por colocar a segurança e a democracia em risco.
Isso é uma afronta à justiça eleitoral. O TSE é composto por 7 ministros que são os responsáveis pela eleição no Brasil inteiro, e assim foi em 2018. Portanto, esses 7 ministros e toda a justiça eleitoral estaria colocada em dúvida, estaria agora sendo questionada.
Alberto Luiz Rolo também lembrou que o Ministério Público é um dos órgãos fiscalizadores da eleição e tem a obrigação de cobrar imediatamente essas provas do presidente Jair Bolsonaro. Também em resposta ao presidente Bolsonaro, o TSE reafirmou em nota a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação. O órgão ressaltou que sempre permitiu a auditabilidade da apuração e que ao longo de mais de 20 anos de utilização jamais foi comprovado qualquer tipo de fraude. O tribunal disse que se existir qualquer elemento de prova que sugira algum tipo de irregularidade, agirá com presteza e transparência para investigar o fato. Ainda de acordo com o TSE, o sistema brasileiro de votação é reconhecido internacionalmente e que ele continuará zelando por sua credibilidade. Lívia.
Vinícius, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 16 minutos e o mercado de tecnologia tenta reagir aos efeitos do coronavírus. Carlos Aros conta pra gente.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
O mercado de tecnologia está sendo afetado pelo novo coronavírus e tenta reagir de forma a não paralisar as operações das empresas e nem atrasar o calendário de lançamentos de produtos e eventos. No caso dos eventos, já há uma coleção de cancelamentos e ou adiamentos. Vou contar alguns aqui. World Mobile Congress, F8, SXSW e, nesta segunda-feira, o SaaS Global Forum, que vai ser realizado via conferência online. Sobre o lançamento de produtos, por enquanto, o silêncio das empresas, que apostam no verão do Hemisfério Norte para retomar a produção com a desaceleração da proliferação da doença. Mas é só uma aposta e ainda bastante imprevisível, já que, embora a China esteja notando redução no número de casos, outros países registram aumento e mais paralisação na economia. Enquanto isso, gigantes do mundo tech, como Apple e Amazon, por exemplo, incentivam os seus funcionários a trabalhar de casa, evitar viagens e aglomerações. O CEO da Apple, Tim Cook, divulgou um memorando no qual classifica o momento atual como inesperado e sem precedentes e reforçou para que os colaboradores da companhia trabalhem no esquema de home office. Ainda sobre a Apple, embora oficialmente a empresa não se pronuncie, investidores já trabalham com a possibilidade de atraso no lançamento do iPhone 12. Isso porque a cadeia de fornecimento da empresa, baseada na China, foi bastante afetada pelo fechamento de fábricas no país. Enquanto isso, Bill Gates, fundador da Microsoft, está disponibilizando, por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, testes para coronavírus, que serão enviados até a casa das pessoas. O empresário anunciou uma doação de US$10 milhões para pesquisas sobre a doença. A tecnologia vem sendo usada também na Coreia do Sul. De outra forma, um aplicativo instalado nos smartphones dos cidadãos está auxiliando o governo a monitorar as pessoas que foram obrigadas a entrar em quarentena por causa da doença. Com o aplicativo, o governo monitora via GPS se as pessoas estão cumprindo o confinamento e mantê-las em contato com as equipes de saúde.
Ainda sobre este assunto, médicos da Associação Paulista de Medicina afirmam que investimentos em tecnologias digitais poderiam ajudar a barrar epidemias como a do coronavírus. A Beatriz Manfredini conversa com a gente ao vivo e tem mais informações. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia. O investimento em tecnologias digitais na medicina pode melhorar a relação entre médico e paciente e ajudar a barrar epidemias como a do coronavírus. É o que defendem médicos e especialistas da Associação Paulista de Medicina. Uma pesquisa feita pela APM com mais de 2 mil profissionais indica que 64% dos entrevistados defendem a teleconsulta quando o paciente encontra-se fisicamente distante do médico. Para o diretor de TI da APM, Dr. Antônio Carlos Endrigo, a medida seria eficiente em muitos casos, inclusive com Covid-19.
A pessoa ficar em casa, quietinha, se alimentando bem, tomando os remédios sintomáticos sendo acompanhado à distância, evitando que ele saia da sua casa, pegue um ônibus, pegue um táxi. Só nesse trajeto a possibilidade de transmissão é muito grande. Então, se a gente puder manter essas pessoas em casa, como vocês têm contribuído bastante em passar essas orientações, a gente tem uma grande oportunidade de diminuir as transmissões hoje que já estão por aí.
Endrigo pondera que a medida evitaria problemas como a falta de vagas no caso do surto do novo coronavírus.
Se você for nos hospitais públicos hoje, não tem vaga sobrando. Não tem vaga sobrando. Você imagina se acontecer algo como aconteceu na China. Como é que nós vamos fazer com essas pessoas? Né? Os casos onde tem insuficiência respiratória tem que ir para um hospital, é um tratamento específico. Não dá para fazer esse acompanhamento em casa. Então, a gente tem que separar esses casos dos demais, que dá para ficar em casa.
Além da possibilidade de realizar atendimentos em casa, a pesquisa também aponta que os médicos têm interesse em ampliar o uso da tecnologia em seus consultórios e hospitais. De acordo com a APM, no momento, o maior medo dos médicos ao utilizar ferramentas digitais na hora de trabalhar é a falta de regulamentação da telemedicina no Brasil. Quase 61% deles dizem que já utilizam meios online para trabalhar, armazenando dados de pacientes e fazendo relatórios digitais, por exemplo. O WhatsApp também já está sendo consolidado como ferramenta de trabalho. 65% dos médicos interagem com o paciente através da rede social e 58% deles fazem isso diariamente, Lívia.
Obrigada, Beatriz. E o governo de São Paulo pretende começar obras do Rodoanel ainda em 2020. Quem conta pra gente é o Marcelo Matos.
A finalização do trecho norte do Rodoanel vai consumir R$2 bilhões. O consórcio vencedor será o que apresentar o menor valor a ser pago pelo governo de São Paulo com recursos do Tesouro e financiamentos para a conclusão dos 44 quilômetros na ligação das rodovias Dutra com a Bandeirantes, passando por São Paulo, Arujá e Guarulhos. O edital obriga a reparação de 1.291 falhas apontadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que levantou o estado das obras numa solicitação da Secretaria de Logística e Transportes e concluiu que existem 59 graves. O secretário adjunto da pasta, Milton Persoli, coordenou a audiência pública no Instituto de Engenharia para apresentação do modelo de retomada dos 6 lotes de obras e descarta mais atrasos no cronograma.
Todas as garantias estão sendo dadas, né? Então nós não podemos ter nenhum momento de executar ou de colocar um edital desse porte, dessa importância, sem nenhuma garantia. Isso não está acontecendo, não vai acontecer. As garantias jurídicas estão sendo dadas, garantias técnicas mais ainda, e as garantias orçamentárias financeiras também. A obra, a partir do momento que o governador tomou a decisão da retomada da obra, todos esses 3 itens estão sendo levados em consideração e serão rigorosamente acompanhados e implementados.
O governo de São Paulo pretende lançar o edital do trecho norte do Rodoanel no dia 31 de março, retomar as obras ainda em outubro deste ano e expectativa de conclusão até 2022. As obras estão paralisadas desde 2018, com 87% dos trabalhos previstos. O trecho norte foi iniciado em 2013, com previsão de entrega em 2016. A sua conclusão fecha os 4 ramais do Rodoanel, com interligação das 12 rodovias que cortam São Paulo, numa extensão de 176 quilômetros. A obra já consumiu 6,3 bilhões de reais, 50% a mais do orçamento inicial.
Agora são 4 horas e 24 minutos. A Marinha aguarda, ainda sem prazo, içamento do barco de passageiros no Amapá para tentar esclarecer as causas do naufrágio. O acidente ocorreu no dia 29 de fevereiro, em trecho do Rio Amazonas, perto de Laranjal do Jari, no Amapá. Até agora, 33 corpos foram resgatados do Ana Caroline 3, mas o governo estadual informou que não divulgará mais detalhes sobre vítimas. Os sobreviventes e parentes dizem que mais de 100 pessoas estavam na embarcação. A contagem oficial indica que foram feitos cerca de 50 salvamentos entre passageiros e tripulantes. Em audiência no Senado, nesta terça, o comandante dos portos do Amapá, o capitão Carlos Augusto de Souza, afirmou que nada pode ser descartado.
A gente não está descartando nenhuma linha de ação, pode ter sido excesso de carga, pode ter sido tempo. Há informações que ele parou para fazer uma transferência de combustível, então muito se falou. O nosso inquérito ele não descarta nenhuma linha de ação. Ele já começou, já ouvimos o comandante da embarcação e agora a segunda fase é o plano de reflutuação. E a logística para levar todo esse material que envolve balsas, rebocadores, empurradores, dois guindastes, 220 toneladas, já está iniciando porque o plano, eles atendendo essas pendências, o plano vai ser aprovado.
O capitão Carlos Augusto de Souza explica que o local é de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos. O comandante dos portos da Amazônia, Manuel Oliveira Pinho, argumentou que, desde o ano passado, a Marinha ampliou as fiscalizações.
No ano passado, lá na região, nós aumentamos mais de 50%, né, nossas ações. Em relação a 2019, a 2018, nós cobrimos cerca de 250 embarcações. Em 2019, já pulamos para 350 embarcações e a tendência é que esse número aumente. Que a gente aproxime mais, chame mais. Essas campanhas educativas são importantes para aproximar a sociedade, que muitas das vezes o ribeirinho ainda vê a Marinha como aquele órgão de fiscalizador, né? Então, a gente está mudando essa mentalidade em relação não só à fiscalização, mas como órgão de orientação e principalmente de formação, para que a gente possa aumentar, tá, esse número.
Manuel Oliveira Pinho lembra que o barco partiu em 28 de fevereiro de um porto próximo a Macapá, no Amapá, rumo a Santarém, no Pará. O naufrágio ocorreu por volta das 5 da manhã do dia seguinte, quando chovia e ventava. Uma empresa já foi contratada para retirar a embarcação do fundo do mar pelo valor de R$ 2.400.000. O governo do Amapá, que deve fazer uma ação de ressarcimento de valores contra a empresa proprietária do navio. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Guarani do Paraguai mais tarde, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Marcos Rocha, recuperado de lesão, é tendência e assume a posição de Gabriel Menino na lateral direita. Essa será a única mudança em relação ao time que jogou na estreia da competição diante do Tigre na Argentina. Um provável Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo,
e Matias Vinha. Meio de campo com Ramires, Bruno Henrique e Dudu. Na frente, a trinca palmeirense, formada por William, Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras que vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Algoz corintiano eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. E nesta temporada tem um retrospecto de dar inveja, porque são 10 vitórias em 14 jogos e apenas uma derrota, que foi justamente para o Corinthians lá em Itaquera, lá na Arena do Timão. Então é isso, são informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
O Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 30 minutos. E a Bolsa opera em alta nesta terça-feira após o tombo histórico de mais de 12% registrado ontem. A comentarista de economia Denise Campos de Toledo tem mais detalhes e vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Denise. Temos esperança ainda no fim do túnel?
Olha, hoje pelo menos o mercado está bem mais tranquilo, viu? Na verdade está devolvendo muito o exagero de ontem. O mercado sabe que houve uma situação quase de pânico, não é? Aquela decisão da Arábia Saudita de aumentar a oferta do petróleo, derrubando os preços no momento que havia queda da demanda. Foi uma queda de braço, na verdade, entre a Arábia Saudita e a Rússia, tendo como alvo principalmente os Estados Unidos, mas a própria Arábia Saudita tem interesse em manter o preço do petróleo no nível mais alto, porque isso significa retorno financeiro. Então, independentemente de condições políticas, dessa disputa, tem essa preocupação. E hoje o petróleo já subiu um pouco, não recuperou tudo que perdeu. E, em tese, petróleo mais barato é até uma coisa positiva para as economias, é combustível mais barato, só que se cai demais, chega a afetar do ponto de vista fiscal, como aqui no Brasil, que haveria uma redução importante aí de arrecadação de tributos, se houvesse todo o repasse, fora a perda que se tem do lado das exportações. E aí o petróleo aliviou um pouco. Há uma possibilidade de entendimento entre a Arábia Saudita e a Rússia e isso ajudou os mercados a se recuperarem. As bolsas asiáticas já tiveram um desempenho melhor. As bolsas europeias tiveram uma alta importante ao longo desse dia, um ajuste também positivo, mas depois algumas acabaram encerrando o pregão em queda. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, o mercado mantém um tom muito positivo. Aqui no Brasil, o Ibovespa sobe 6,5%. Ela tem oscilado no campo positivo desde a abertura, chegou a ter uma alta bem menor, na faixa de uns 2% e pouco, e agora 6,5% de alta, sendo que agora o pregão acaba às 17 horas, então daqui a pouquinho o mercado já está fechando, tem mais meia hora, tem o aftermarket depois, que também pode ter alguns negócios, mas o que interessa mesmo é o pregão. E o dólar recuou 1,77%, cotação de venda do comercial, um pouquinho acima dos 4,64. No pior momento aí de nervosismo, ele chegou a bater nos 4,77. E aí tem a mãozinha também do Banco Central, né? O Banco Central vem realizando leilões para a venda da moeda, usando as reservas cambiais. Isso abastece o mercado, dá proteção, o mercado consegue os dólares que precisa e isso alivia a pressão. Agora, não significa que a crise passou. Nós temos ainda muitos fatores de incerteza em relação ao cenário internacional. Continuam notícias desfavoráveis em relação à epidemia do coronavírus. Mais cidades tendo interrupção de atividades, agora especialmente a Itália. mas todos os países da zona do euro tiveram casos de coronavírus. Eles têm avançado também nos Estados Unidos. Então, você tem uma série de atividades sendo interrompidas para evitar muitas pessoas no mesmo local. Isso mexe com várias atividades de turismo, aviação e mesmo da área industrial. Nós temos aqui no Brasil algumas indústrias com problemas por causa da interrupção de atividade na China. A China, aos poucos, está retomando, está demonstrando que é possível controlar assim a doença quando você tem toda uma estratégia bem definida. Então, caiu muito o número de casos, novos casos da China, e isso traz aí um certo alívio também, porque mostra que se houver eficiência, outros países também conseguem controlar a doença, que não é uma situação descontrolada. Então, hoje nós temos esse comportamento mais favorável, saíram alguns dados mais positivos da indústria brasileira, agora referente ao começo do ano, e o fechamento tinha sido bem ruim para a indústria, fechamento de 2019. Então, tudo isso traz um certo ânimo, os governos prometendo injeção de recursos, facilidades do crédito, isso nos Estados Unidos, também no Japão, e aqui no Brasil ainda temos a expectativa de mais corte dos juros. Então, o mercado está reavaliando o cenário, está tendo um comportamento um pouco mais racional, tentando recompor as perdas que foram registradas ontem, mas não há ainda reposição. Ontem a queda foi o dobro dessa alta que a Bolsa está registrando agora.
Que bom, Denise. Estamos vigilantes. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Rio Tour é alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A Rio Tour, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, sendo alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Fluminense, nesta terça-feira, suspeitas de que ali funcionava um escritório de corrupção e propina, de acordo com as investigações feitas pelo Ministério Público e também pela Polícia Fluminense. Elas têm como base, como origem, um acordo de delação premiada feita com um doleiro, que fazia parte desses esquemas aí do Sérgio Cabral, Sérgio Mizrahi. Ele afirmou que a Rio Tour, a empresa de turismo do município, funcionava como uma espécie de escritório do crime, escritório da propina. Serviços eram contratados, empresas eram contratadas mediante ao pagamento de propina, de uma taxa de oxigênio. Tudo isso seria controlado, seria comandado por Rafael Alves, que foi candidato a prefeito a uma cidade do sul do estado do Rio de Janeiro e é irmão do atual presidente da Rio Tour, a empresa de turismo do município, Marcelo Alves. 17 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos por Polícia e Ministério Público desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. Aqui na capital, Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul, além de a própria sede da Rio Tour, que atualmente funciona na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, além de Angra dos Reis, cidade do sul do estado do Rio de Janeiro. Um detalhe importante: esse Rafael Alves é do mesmo partido, da mesma legenda do prefeito Marcelo Crivella. E segundo as investigações, ele teria participado da cooptação de parceiros aliados de Crivella em 2016, quando o atual prefeito se lançou candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele teria também ajudado Crivella na captação de recursos para a candidatura do atual governante da cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
4h37, eu converso agora com a repórter Letícia Santini, que traz as atualizações sobre os casos de coronavírus no Brasil. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan Agora. Olha, a coletiva do Ministério da Saúde acabou de começar com essas novas atualizações e os novos dados são que são 34 casos confirmados do novo coronavírus e os pacientes estão em 7 estados e no Distrito Federal. Ao todo, são 19 casos em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Além disso, há um caso confirmado nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais, Lívia. Ao todo, então, são 34 casos confirmados, 893 suspeitos e 780 casos descartados do novo coronavírus no Brasil. Vamos acompanhar um trechinho da coletiva agora ao vivo.
Tínhamos 3, 2 em São Paulo e 1 na Bahia. Agora nós temos 4 em São Paulo e 1 na Bahia.
Conexão com...
Ainda são do mesmo número?
Não tem essa informação. Vamos lá. Nós tínhamos 3 casos de transmissão local. Não, 2 em São Paulo e 1 na Bahia. Agora temos 4 casos de transmissão local em São Paulo e 1 na Bahia.
Então são 5.
São 5. Pode ser até que nos próximos slides tenha essa informação. Vamos.
Quem fala agora é o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, que esclarece aí dúvidas dos jornalistas que estão em Brasília presencialmente nessa coletiva de imprensa que o Ministério da Saúde faz diariamente para atualizar aí os números do coronavírus, que muda todos os dias.
Número de casos, continuamos com um caso em Minas Gerais, 1 caso no Espírito Santo, 8 casos no Rio de Janeiro, 19 em São Paulo. Região Sul, Paraná e Santa Catarina não tem nenhum caso ainda, Rio Grande do Sul tem o primeiro caso confirmado. Região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, não tem nenhum caso confirmado, o Distrito Federal tem 1 caso confirmado. Região Norte, nenhum dos estados tem caso confirmado. E na região Nordeste, nós temos 2 casos confirmados na Bahia e 1 caso confirmado em Alagoas. O perfil desses 34 casos confirmados tem uma idade média de 41 anos. A maior concentração de casos está em pessoas com menos de 40 anos, 41% tem menos de 40 anos. 26% de 40 a 49, 18% de 50 a 59, 12% de 60 a 69 e 3% acima de 69. Distribuição por sexo, 56% sexo feminino, 44% de sexo masculino. Uma informação que a gente não estava apresentando, nós vamos começar sempre que possível oferecer a vocês, é o número de pacientes que está hospitalizado. Então, hoje nós temos 5 pacientes dos 34 que estão hospitalizados. Já de antemão, esse dado pode ter alguma divergência, porque nós temos um dado que fechou ao meio-dia. Se um desses pacientes teve alta durante a tarde, ou se alguém que estava em casa internou nesse período da tarde, pode ter alguma uma pequena divergência em relação às informações dos estados. Mas, na regra geral, nós vamos colocar aqui o número de hospitalizações que a gente tinha quando fechou os dados aí, quando fecharam os dados ao meio-dia. Volta. Não, pode passar para o próximo. O que está passando o slide? Eu faço um sinal para passar, tá? Então, volta para o anterior. Os estados com casos confirmados estão aqui.
Não, os hospitalizados.
Ah, não tenho essa informação de quais são os... Sei um do Distrito Federal. Né? Não sei se o Rio Grande do Sul está hospitalizado. Não saberia, não teria essa informação de quem é que está hospitalizado. Próximo. Então, dos casos confirmados, são 34 casos confirmados. Nós temos hoje 893 casos suspeitos que estão em avaliação, ou nos LACENs ou nos nossos laboratórios especializados. Quero fazer uma observação que esse primeiro caso no Rio Grande do Sul já foi... O exame foi feito no próprio Rio Grande do Sul, no LACEN do Rio Grande do Sul. Foi um dos LACENs que foram treinados, capacitados agora recentemente para ampliar o número de laboratórios, né? E o LACEN do Rio Grande do Sul já fez e confirmou o primeiro caso. Não precisa de contraprova. Todos os LACENs, são os laboratórios centrais, são treinados, são capacitados pelo Ministério da Saúde, eles têm a mesma técnica, têm os mesmos parâmetros, dispõem dos mesmos insumos, então eles podem fazer e confirmar os casos sem a necessidade de contraprova. O pessoal da retaguarda aqui faz uma observação. O número de casos com transmissão local, em São Paulo nós já temos 5 casos e na Bahia 1. Então a gente tem 6 casos com transmissão local, 5 em São Paulo e 1 na Bahia. Os demais foram importados. Eu queria voltar para o anterior.
Nós continuamos acompanhando a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, em que eles atualizam os dados, então, do novo coronavírus no Brasil, tanto os casos confirmados quanto os casos suspeitos, que são 893. Os casos descartados são 780 e 34 casos confirmados, então, e como o João Gabardo dos Reis, o secretário executivo do Ministério da Saúde, acabou de nos explicar, desses 34 casos confirmados, 6 são por transmissão local, ou seja, quando não exige viagem ao exterior para que a pessoa seja infectada. O restante, então, foi atingido e foi conseguido esse vírus no exterior.
Ela está ocorrendo efetivamente em faixas etárias menores. Por isso, o cuidado com as crianças é extremamente importante, porque as crianças, elas vão apresentar sintomatologia baixa, não vão ter casos graves, mas elas são vetores, elas transmitem o vírus para outras pessoas. Então, os idosos, mesmo tendo um número relativamente pequeno, né, percentualmente em relação aos demais, os casos, quando atingem idosos, principalmente acima de 80 anos, são sempre de uma gravidade acima da nossa expectativa. Esses casos, eles têm ficado em UTI, aqueles que saem da UTI, que têm alta, eles ficam em torno de 3 semanas internados. Então, são casos demorados e isso explica um pouco por que o sistema está sendo tão atingido pela circulação do coronavírus, porque os leitos de UTI, eles se esgotam porque esses pacientes ficam muito tempo ocupando leitos de UTI, em média 20 dias, 21 dias. Essa é a explicação de por que os sistemas todos, e a Itália tomou a iniciativa de fazer o que fez ontem, por um dos motivos mais relevantes foi a Itália esgotou a sua capacidade instalada de leitos de UTI, não tinha mais leitos de UTI, então se obrigou a tomar medidas radicais e uma justificativa técnica bastante plausível para o que a Itália fez ontem é exatamente essa, da indisposição da ocupação absoluta de toda a capacidade instalada para os leitos de UTI. Por isso a nossa preocupação vai ser redobrada em relação à disponibilidade dos leitos de UTI, tanto na criação de novos leitos, possibilidade de habilitar num fluxo burocrático mais rápido, habilitar de uma forma mais ágil todos os leitos que forem instalados em qualquer hospital brasileiro, como a possibilidade de nós colocarmos leitos, esses 1.000 leitos locados. Sobre essa questão da assistência de UTI, o secretário Francisco, depois, não sei se vai ser hoje ou amanhã, vai fazer uma exposição mais detalhada com todas as informações a respeito da atenção especializada em leitos de UTI.
O secretário executivo do Ministério da Saúde continua atualizando os jornalistas presentes na coletiva lá em Brasília sobre os novos dados aí do coronavírus e também uma informação importante sobre os leitos que estão sendo disponibilizados nos principais hospitais de referência do Brasil, caso a situação piore. Até o momento são 34 casos confirmados, mas o Brasil... O secretário executivo reafirma isso agora na entrevista coletiva, de que o Brasil tem esses leitos disponíveis caso a situação piore. Vamos continuar acompanhando.
Qual o estado em que esses pacientes estão localizados?
Os casos de transmissão local.
Também. Além dos hospitalizados, os casos de transmissão local. Beleza. Fica então a sugestão dessas duas informações adicionais. Podemos passar para a próxima. Os países, as regiões são as mesmas, não ocorreu nenhuma modificação de ontem para hoje. E passamos para a próxima apresentação agora, que são as informações complementares ao que a Carol apresentou ontem em relação à atenção primária, com uma terminologia, aquela apresentação de ontem era uma apresentação para discussão interna dentro do Ministério da Saúde, mais técnica, em função da necessidade, a gente trouxe aquela apresentação ontem, hoje a apresentação tem uma linguagem mais adequada para vocês poderem fazer a comunicação com a sociedade, que é o que nos interessa efetivamente. Então a Carol vai fazer uma nova apresentação.
Boa tarde a todos. Então aqui a gente começa retomando, né, a questão da atenção primária, dos postos de saúde, como o primeiro ponto de atenção, como o primeiro serviço de saúde que está se reorganizando e preparando uma resposta para a procura das pessoas com sintomas e casos suspeitos pelo coronavírus, né? Então aqui a primeira notícia que a gente traz é o que a gente já tem a partir de alguns estudos que estimam a prevalência dos casos leves do coronavírus. Então, o contrário do que a gente estava falando. Aqui a gente estava falando os casos que estão hospitalizados, são os casos que são mais graves, que envolvem comorbidade, que envolvem a população que é a mais vulnerável. E aqui a gente está trazendo justamente o percentual das pessoas com os sintomas respiratórios, das pessoas que são casos suspeitos, que podem ser resolvidos pelos postos de saúde, pela atenção primária. Então, um primeiro dado que a gente tem é que 90% desses casos estima que eles são casos leves, que podem ser tratados, podem ser resolvidos na atenção primária à saúde, nos postos de saúde ou
agora nós estamos acompanhando a fala da secretária de atenção primária à saúde, Caroline Martins, que explica um pouco como vai ser essa chegada desses pacientes, principalmente na atenção primária, e como o Ministério da Saúde está preparando esses locais para receber os pacientes assim que eles indicam que apresentam sintomas, principalmente quando eles são acompanhados de viagem ao exterior. Os casos suspeitos se enquadram quando a pessoa teve contato com uma pessoa que viajou ao exterior ou ela mesma viajou e apresentou sintomas como tosse, coriza e febre. Então, nós vamos continuar ouvindo a Caroline Martins, secretária de Atenção Primária à Saúde.
Eles já cuidam de pré-natal, eles já cuidam dos pacientes que são hipertensos, dos pacientes que são diabéticos, faz a questão da vacinação. Então, são unidades de saúde que já têm isso como rotina. E o que a gente está fazendo é preparar essas unidades para responderem justamente os casos suspeitos de coronavírus, para responderem e darem atenção adequada para as pessoas que estão com esses sintomas aqui listados aqui nesse ponto, né? Então, aqui os postos de saúde, as unidades básicas de saúde são a porta de entrada no Cidadão na Rede. Então, ontem eu cheguei a comentar, né?
Bom, que são Lívia. Só para complementar, então, para retomar, nós ouvimos a coletiva de imprensa agora do Ministério da Saúde, que deve durar aí em torno de mais meia hora, 40 minutos. E só para retomar, então, os números mais uma vez. São 34 confirmados do coronavírus no Brasil, 893 casos suspeitos e 780 descartados. Desses 34 casos confirmados, são 19 aqui no estado de São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Além disso, há um caso confirmado nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais. E só confirmando as informações sobre esse primeiro paciente confirmado no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual do Estado, trata-se de um homem de 60 anos de Campo Bom, na cidade que é a região metropolitana de Porto Alegre. Ele esteve em Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. No dia 29 de fevereiro, após voltar de viagem, ele teve sintomas leves e foi até uma unidade de atendimento. O homem chegou ao local com máscaras e tinha tosse e febre, como informou a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Nenhum familiar deu sinais de estar contaminado. Então, esse é o primeiro caso confirmado aí no estado do Rio Grande do Sul. E para finalizar, uma informação também bastante importante. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em uma entrevista que o Brasil irá preparar uma infraestrutura necessária para a produção e distribuição das vacinas e remédios para o coronavírus, mas que não participará da criação da vacina.
Segundo Mandetta, há uma disputa geopolítica para desenvolver e produzir um retroviral para combater o Covid-19. Para o ministro da Saúde, Mandetta, a saída para o Brasil seria não competir com grandes laboratórios farmacêuticos que buscam criar uma vacina para o coronavírus, mas sim esperar que algum laboratório crie e o país produza e distribua a quantidade necessária à população, Lívia.
Está bem, Letícia, obrigada pelas informações. Muito importantes são os dados atualizados dessa doença do coronavírus. Agora são 4 horas e 53 minutos. Rio Preto, no interior de São Paulo, tem um aumento no número de compra e venda de imóveis em 2019. Assunto para Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, e o mercado imobiliário está aquecido na cidade de São José do Rio Preto, na região noroeste do estado de São Paulo. No ano de 2019, Lívia, foram 40.496 operações de compra e venda, um aumento de 5,1% em relação ao ano de 2018, que registrou um pouco mais de 38 mil operações de compra e venda. Quando o assunto é transferência, Lívia, foram mais de 58 mil operações no ano de 2019, com um aumento de 2,7% em relação ao ano de 2018. O que mostra também que há um aquecimento no mercado imobiliário na cidade de São José do Rio Preto, é um aumento no número de financiamentos imobiliários. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
E mais cedo, a Justiça do Paraguai negou o pedido de prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto de Assis. Então vamos conversar agora ao vivo com o repórter Daniel Lian, que tem mais detalhes dessa história. Daniel, como está a situação dos ex-jogadores? É crítica ou não?
Ah, Lívia, vai continuar preso. Ronaldinho Gaúcho continuará preso, assim como seu irmão Roberto de Assis. Os dois continuarão, isto porque a Justiça do Paraguai entendeu que poderá haver obstrução da Justiça, ou então que as investigações poderão ser prejudicadas caso eles saiam do país. Até uma possível fuga foi aventada aí pelas autoridades para não concederem aí, pelo menos, a prisão domiciliar. Foi um pedido da defesa que passasse de prisão preventiva para prisão domiciliar, mas nem isto foi aceito. O magistrado Gustavo Amarídia, ele não aceitou a argumentação da defesa do jogador e também de seu irmão, e com isto eles continuarão no presídio de segurança máxima em Assunción, capital do Paraguai, Assunção, a capital do país vizinho. O presidente do Paraguai, Abdo Benítez, também já adiantou que quer investigações rigorosas sobre o caso, quer apurações sobre o caso, inclusive destacou ao seu ministro do interior que caia quem cair, ele quer saber a verdade. E os órgãos governamentais estão sendo investigados em decorrência aí dos passaportes e das cédulas de identidade falsas que foram apresentadas essas identidades. Então, o presidente paraguaio está bastante preocupado e ordenou uma apuração rigorosíssima deste caso. Mas o fato mais novo é que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, Roberto de Assis, continuarão presos, isto porque a justiça teme uma fuga de ambos e, com isto, negou o pedido de seus advogados. Lívia.
Daniel, obrigada pelas informações. Vamos acompanhar essa história. Bom trabalho.
Até já.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. E eu te espero amanhã às 4 da tarde no AM e também no canal do YouTube Jovem Pan News. Até mais e tenha um ótimo fim de dia.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.